E para homenagear todos os escritores e poetas, nós vamos conversar agora com a contista, cronista e poeta Cíntia Krimler, que vai falar um pouco sobre a importância da poesia e da leitura. Olá, Cíntia, muito boa tarde.
Boa tarde, como vai? Uma boa tarde para você, Fátima, e para todos os ouvintes do programa.
Obrigada, Cíntia. Então, nós vamos falar um pouco sobre a prática da poesia, né? O ato de escrever, que é inspiração, mas que também deve ser um grande exercício, e a importância da literatura, de manter esse hábito saudável da escrita agora no século XXI. Como é que você avalia hoje a produção de textos literários, de poesia aqui no Distrito Federal, principalmente?
Ele é celeiro de várias coisas, de música, de poesia, de artes plásticas. E, infelizmente, com a cultura, eu acho que ainda é pouco valorizada aqui. E o que acontece? Os bons autores, os bons artistas acabam indo explodir ou acabam indo se dar bem, como a gente fala, né, em outros estados. Mas eu acho que a gente tem aqui um manancial imenso de homens e mulheres que atuam tanto nas artes quanto na literatura. Eu acho assim que nós não devemos nada a ninguém, e muito bons autores.
Cíntia, você é do Rio, né? Mas já mora em Brasília há mais de 40 anos, é graduada e pós-graduada em Comunicação Social e Relações Públicas pela UNB, é membro da Academia de Letras do Brasil, na Seccional Brasília, e membro da Rede de Escritoras Brasileiras, e também do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. Então, com toda essa bagagem, né, com todas essas responsabilidades, eu te pergunto, existe mercado hoje? É possível viver de poesia, de ser poeta?
Você me fez a pergunta que todos nós, escritores, nos perguntamos. Existe, mas é muito raro, ainda mais no Brasil. As pessoas que vão para o exterior, mesmo os brasileiros, e lá escrevem e veiculam através de e-books, por essas redes que fazem essa veiculação, e tem alguns que conseguem viver. Mesmo no Brasil, eu conheço quem viva só de literatura, e não seja dos mais badalados. Mas acontece que, infelizmente, ainda é para poucos, ainda é para as cabeças coroadas. Não se pode viver, quer dizer, se poder, se pode, mas não se consegue quase viver de literatura no Brasil, infelizmente.
É uma pena mesmo, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, Cíntia. Você é autora de vários livros, vamos citar alguns, vamos falar um pouco sobre você aqui para os nossos ouvintes.
Perdão. Bom, eu tenho alguns livros publicados pela editora Patois, é mais uma das coisas que, como eu estava dizendo há pouco, a minha editora mesmo é de São Paulo. Durante um tempo eu tentei, só consegui um projeto pelo FAC do Distrito Federal, o Fundo de Apoio à Cultura. Mas em seguida as portas praticamente não se abriam, e então a editora Patois de São Paulo, é uma editora pequena, mas já teve indicações para Jabuti, já ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, que tem autores muito bons, eu consegui publicar por essa editora e já estou indo com eles para o meu terceiro livro. Eu tenho livro de contos, de crônicas, participo de antologias de poemas, participo de antologias de mini-contos. Eu gosto de ser bem eclética na literatura.
Isso é muito bom. Agora, Cíntia, seria pedir demais para você falar para a gente pelo menos um trechinho de um dos seus poemas? Você pode nos
prestigiar? Poderia, se você me deixar aqui acabar de... Eu estava tentando escolher um enquanto estava esperando até por vocês, né? E eu posso sim, mas eu só te peço um instante. E enquanto isso, eu queria dizer a você o seguinte: isso tudo que eu estou falando não é para que ninguém desanime, não, hein? Porque quem ama escrever, escreve apesar de, tá? Então,
com certeza.
Só uma ressalva que eu faço.
Enquanto você...
pode falar.
Enquanto você vai escolhendo o seu poema, Cíntia, quem sabe você pode responder pra gente. Outra questão é sobre como se preparar. Ser escritor é um dom, já nasce com a pessoa, ou tem muita prática, muito exercício, é preciso estudar muito a língua? Enfim, qual é o segredo para ser um escritor?
Bom, embora eu saiba que existe muita gente que só acredita em inspiração, acha que você nasce pronto e acabou, eu vou lhe dizer o seguinte: óbvio que você tem que nascer com certo talento para a escrita, mas é muita transpiração também. Não adianta você sentar e dizer é lindo, perfeito e não ter autocrítica. Você tem que olhar e dizer: poderia ficar melhor se eu substituísse essa palavra, essa forma não ficou bem, esse ritmo está pesado. essa rima tá pobre. Eu acho que você tem que ter, sabe, essa autocrítica. E ao fazer a autocrítica, já é um exercício de transpiração, quando você consegue se mudar a partir do que você enxerga que não está bom e pode melhorar. Então eu acredito sim em todas as áreas, mas principalmente na literatura, que você tem que ter o dom, mas que esse dom tem que ser muito burilado, constantemente, todo dia, toda hora. Você senta com um texto seu, daí um ano, e você diz, meu Deus, eu achei lindo, agora eu mudaria alguma coisa.
Essa autocrítica realmente é importante. Cíntia, você acha que um dos grandes vilões, por exemplo, das provas do Enem, do vestibular, de concurso público, são as redações. Você acha que desde cedo, ainda crianças, nas escolas públicas e particulares do país, era preciso exercitar mais essa questão da escrita, de elaboração de textos?
Com certeza. Eu venho de uma geração, eu tenho 57 anos, em que não havia internet. Eu adoro internet, sou completamente das mídias, viu? Mas eu acho que você tem que partir lá de trás da letrinha. E o que que eu tinha? Eu ganhava de presente de aniversário livros. E ali você se transporta para outros mundos que você não tem. Eu fui uma criança de classe média, mas eu, ao ler um livro, eu era rica, eu era pobre, eu era negra, eu era branca, eu era gorda, eu era magra, eu era tudo. E eu acho que é isso que falta, é também incentivar a criança a não só fazer uma leitura, ai, porque é chato e eu vou ter que ler para depois eu crescer e fazer um vestibular, nada disso. Porque ler é bom, porque ler me transporta, porque na leitura eu retiro meus ranços, na leitura eu deposito minhas mágoas e quando eu volto renovada. Eu acho que é por aí. Eu acho que está faltando é dar o sentido exato. Eu tenho uma frase minha que eu digo o seguinte: não existe quem não queira ouvir, existe quem não saiba contar. Então, se você conta bem, inclua aí os contadores de história, né, que fazem da nossa escrita o oral, nossa, é tanta coisa que pode ser feita para incentivar a leitura que eu acho que não é feita. Acho que a leitura é vista muito como uma coisa pesada, tem que estudar porque é português, tem que estudar porque é para o vestibular, tem que ler esse livro velho. Ah, esse livro é velho. Sim, reconte aquela história. Faça o garoto ler, mas recorte para ele aquela história no nível dele. Diga que ali é um caso de amor, ali é um caso de traição, ali é um caso de desespero, ali é um caso até de, Deus me livre, incesto. Os problemas da vida estão todos na literatura. O problema é que às vezes são uma linguagem que o garoto acha chata. Então, não é que eu queira desvirtuar os grandes mestres, nem sou a favor de reescrevê-los. Sou a favor de interpretá-los. E eu acho que por aí se consegue.
É muito boa essa sua avaliação. Então, já temos aí?
Já,
então,
já.
Vamos lá?
Esse poema se chama Seca. Não broto mais. Sou pé de seca. Biruta sem vento, leito sem água. Chão cuspido de escarro, de escárnio. Lama funda. Não vingo mais. Nem rama, nem cama. Só multiplico vazios. E é isso. Peguei um pequenininho, senão os outros são muito grandes.
Não, mas muito bom. Quem dera a gente pudesse ficar aqui a tarde inteira falando, ouvindo poesia, né? Muito bom.
Poxa,
poesia.
Aí,
é tudo de bom.
É uma delícia.
É. Mas, Cíntia, eu quero te agradecer muito pela sua participação, ajudando a gente a fazer essa homenagem a todos os poetas de Brasília, do país, do mundo inteiro, né? Que você continue nessa lida de fazer essa arte tão maravilhosa que nos encanta, emociona as pessoas, que é escrever para todos nós.
Olha, Fátima, eu que agradeço esse espaço à Rádio Nacional, ao seu programa Tarde Nacional, a você, né, Fátima, que me acolheu assim tão bem, com umas perguntas tão pertinentes ao que a gente precisa falar sobre literatura. Muito obrigada mesmo e um grande beijo, um abraço a todos esses sofredores maravilhosos que sofrem por amor e por prazer, são os poetas, os escritores.
É, vai também um abraço de toda a equipe do Tarde Nacional. Nossos parabéns a todos os poetas, através da pessoa aqui da Cíntia Krimler, que nos deu a honra de participar ao vivo do nosso programa. Grande beijo, ótima tarde para você, Cíntia.